Você já se perguntou o poder que tem na sua vida esta palavrinha de duas letras e um acento chamado fé? Você já se deu conta desse poder extraordinário que nós, desse poder que nós chamamos de fé? Pois se tem algo que nos liga a Deus na nossa vida terrena, esse algo chama-se fé. A fé é uma centelha da força dinâmica de Deus dentro de cada um de nós. É o algo de Deus em nós, né? É o que nós chamamos de fé. E é pela fé que nós acessamos Deus. É pela fé. Nós damos conta quando estamos em situações adversas, difíceis, quando a gente percebe que tem um algo para além de nós mesmos que nos faz caminhar para frente, apesar de a situação não ser favorável. De algo nos fazer caminhar para frente, apesar do cenário não ser dos melhores. Quando você caminhar, mesmo quando tudo parece estar contra, essa força que te faz caminhar, nós chamamos de fé. Eu digo para as pessoas muitas vezes que trazem problemas, problemas que realmente são grandes, difíceis de ser resolvidos. Eu digo para elas: Deus é maior do que este problema. Deus é maior do que isso que você está passando. Se Deus é maior do que tudo que você está vivendo, em Deus você supera. Aí a pessoa, ela começa a ter uma noção de que de fato faz sentido. É óbvio que Deus é maior do que tudo que nós passamos, nós vivemos. Os discípulos aqui, os apóstolos de Jesus, eles pedem, aumenta a nossa fé. Eles pedem isso. Se eles pedem para aumentar a fé, porque a fé está pouca, né? Quando você pede para aumentar alguma coisa, porque tem algo, mas está fraca. E às vezes as pessoas dizem para mim também isso: Frei, minha fé está tão fraca. Eu sinto a minha fé fraca. Os apóstolos sentiram isso também. Tanto que eles pediram: aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. E aí Jesus Cristo responde com uma parábola, ou com um exemplo extraordinário, dizemos assim, como Jesus gosta de fazer, hiperbólico. Se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderiam dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar. Quando eu fui refletir essa imagem de arrancar uma moreira que tem raízes profundas, arrancar e plantar no mar nada se planta. O que é que se planta no mar, na água salgada? Nada. E Jesus está dizendo que se eu tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, eu serei capaz de dizer: arranca-te daqui a uma moreira, planta-te ao mar. O que é que Jesus quis dizer com isso? Se eu tivesse fé pequenininha assim, já seria o suficiente. Olha o poder da fé. Jesus está dizendo que, por meio da fé, esta palavrinha de duas letras e um acento, você é capaz de fazer o impossível. Você é capaz de fazer o improvável. Porque arrancar uma moreira e plantar no mar é improvável. É praticamente impossível. Ele está dizendo: com a fé que está dentro de você, você pode fazer coisas extraordinárias. Você pode fazer coisas improváveis, que não está dada, que parece impossível, e você alcança. Como curas. Quantas pessoas foram curadas, mesmo com diagnósticos desfavoráveis dos médicos? Hoje mesmo a senhora deu testemunho aqui na missa das 8. Veio dar o testemunho, aniversário dela. Falou aqui: falei, eu vim dar o meu testemunho, estou curada do câncer. Até os médicos não sabem explicar. Só a fé explica. Só a fé explica. Então a fé, este fio, né, espiritual que nos conecta com Deus, mas ela precisa estar aumentada em nós. Ela precisa estar alimentada. Como se aumenta a fé? Eles pediram a Jesus para aumentar a fé deles. A fé se aumenta alimentando-a. Mas como é que alimenta a fé? Eu sempre digo isso, até num livro que eu escrevi sobre a Eucaristia, eu falo disso. Que o corpo precisa ser alimentado todos os dias de alimento. Arroz, feijão, carne, outras coisas que vocês comem. Todos os dias. E se a gente passa um dia sem comer, que quase ninguém consegue hoje em dia, passar um dia sem comer. Se passa já uma fome de subir nas paredes. O corpo pede alimento. E você tem que comer todos os dias. A alma, gente, é do mesmo jeito. Ah, mas eu não sinto a alma sentir fome. A gente não sente, é porque nós estamos tão anestesiados com tantas coisas que o mundo nos enche, com tanta distração, que a alma fica meio que ali despercebida dentro de nós. Mas a alma grita de fome quando não é alimentada. Quando a gente começa a entrar em comunhão com Deus, viver mais sintonia, você vai sentindo que a alma pede Deus. É quando você sente saudade de Deus. Um dia um jovem entrou aqui, queria conversar comigo, com o padre, e disse: Frei, eu estou com saudade de Deus. Estou com saudade de Deus. Só sente saudade aquele que de alguma maneira conhece ou tem um algo de Deus entre si, e ele: eu estou com saudade, por isso que eu vim aqui. Eu disse: você veio para o lugar certo. Você veio para o lugar certo. É o lugar de você alimentar a sua alma de Deus. E a gente alimenta a alma de Deus com orações diárias. De preferência, nas mesmas horas. Você não come nas mesmas horas, praticamente todos os dias? Café da manhã, de manhã, mais ou menos meio-dia, meio do dia você almoça, depois vai jantar, mais ou menos nas mesmas horas. A alma também precisa de se alimentar nas mesmas horas. É por isso que no Antigo Testamento havia as horas canônicas para fazer orações. As horas canônicas dos judeus. De manhã, no meio da manhã, meio-dia, 18 horas. As horas canônicas. E a igreja herdou isso dos judeus, criando a liturgia das horas. As laudes, horas médias, vésperas, completas. Os primeiros cristãos, no primeiro século do cristianismo, eles rezavam em três momentos do dia: manhã, meio-dia e de tarde, o Pai Nosso, mas na mesma hora. Hoje o mundo é bem bagunçado, mas você tem que ter uma certa rotina para alimentar a sua alma de Deus. Pelo menos você escolhe uma hora do dia, se é 18 horas, se é 7 da manhã, se é ao dormir, aquela mesma hora, rezar. Esta é um alimento necessário. Depois, a palavra de Deus é o grande alimento da alma, meditar a palavra. A liturgia das horas é um ótimo recurso. Você lê o evangelho todos os dias. Olha só que maravilha, lê o evangelho. E sua alma vai se alimentando, porque a alma é feita de palavra. A alma, se buscássemos a essência da alma, a substância da alma, é palavra. Então, só de palavra você alimenta a alma. Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada. Jesus Cristo é o verbo de Deus encarnado. Jesus é a palavra de Deus. Por isso que Jesus é o seu alimento. É o alimento da alma. Jesus é a palavra. E nos alimentamos na ceia do Senhor, no banquete. Olha só a mesa posta aqui, nesta imagem, nesta pintura. A mesa posta, onde tem alimento. E o alimento sagrado é o alimento da alma. Jesus Cristo diz: tomando o pão, diz: tomai e comei, isto é meu corpo. Tomando o cálice, tomai e bebei, este é meu sangue. É alimento. Então, na Santa Missa, nós nos alimentamos de Deus. Nos alimentamos. Com a fé alimentada, com a fé aumentada, você se torna uma potência, no bom sentido, uma pessoa forte. Eu costumo dizer e vou repetir mais uma vez aqui para vocês que nós cristãos, a única coisa que não é permitida para um cristão que vive a fé é o desespero. Jamais me desesperar. Ficar triste, podemos, é humano. Ficarmos angustiados faz parte da vida. Ficarmos preocupados, ansiosos, tudo isso. O desespero é quando se falta, é ausência de esperança. Se chegarmos no desespero é porque a fé está fraquinha. Quando temos fé, a fé é o princípio da esperança. E a esperança é que nos move. Vocês percebem como a fé é fundamental na existência? Essas duas letrinhas com um acento, ela é primordial. Sermos pessoas de fé. É um alimento invisível que alimenta a fé, a alma. É mais fácil alimentar o corpo, você sente o gosto e enche a barriga, é mais sensorial. Mas se você começa a entrar em comunhão com Deus, em sintonia mais com Deus, vai sentindo que a alma quer Deus, quer adoração, quer palavra, quer. Aí nós somos chamados a isso. E dessa maneira nós vamos sim fazermos muito mais do que imaginamos. Quantas pessoas fizeram coisas improváveis? Estava lembrando da história de Santa Dulce dos Pobres, aquela mulher, vamos dizer, improvável para fazer o que ela fez. Tinha um pulmão, dormia sentada, a vozinha bem fininha, quase ninguém escutava. Pequenininha, baixinha, magrinha. E ela construiu um império social de hospitais, de uma série de coisas em Salvador. O que é isso, senão a fé? Só podemos dizer, fez coisas improváveis, impossíveis de imaginar que uma religiosa, uma freirinha, pudesse fazer. Mas ela fez. Ela confiou naquilo que Jesus Cristo disse. Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira, arranca-te daqui, planta-te ao mar. Santa Dulce acreditou nisso. E fez. Jesus Cristo diz em outros lugares, vocês farão coisas maiores das que eu faço. Se encham de Deus, alimente a fé. Fé é fundamental na vida. Fé resolve metade dos nossos problemas. A fé é o grande combustível da vida, porque quem conduz a sua existência é a sua alma, e uma alma fortalecida te faz ir, caminhar, acreditar, ter brilho nos olhos, alegria, força é a fé. Bem-vindos então ao interior, ao nosso interior, onde habita essa centelha do amor de Deus dentro de cada um. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.